Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Que privilégio estarmos juntos para estudarmos a Bíblia e vermos que Deus é perfeito, perdoador, misericordioso. E quando a gente olha para tantos relatos bíblicos, a gente se identifica, porque tem muita gente pecadora, assim como nós, que fez tantas coisas que, ao ponto de vista humano, ó, esse aí não ia ter uma segunda chance, não, hein? A gente olha para Davi, a gente olha para Moisés, a gente olha para Paulo. Tem um bocado de assassino aí na Bíblia, né, Itamir Neves? E mesmo assim o Senhor restaura e depois a gente vê grandes obras, grandes parcerias quando eles dependem do Senhor, não é verdade?
Renata, você lembrou de alguns elementos super joias que nós gostamos bastante, mas tinha um passado meio tenebroso, né? Eu posso me lembrar também de Abraão, posso me lembrar de Jacó, né? Posso me lembrar de Pedro no Novo Testamento, né? Você mencionou Paulo. Paulo era um perseguidor. Imagina só, olhando aos olhos humanos, e esse cara acabou, não tem jeito nenhum. Mas Deus é tão maravilhoso, tão gracioso, que ele vem e perdoa. E aí é interessante que o Senhor Jesus nos dá essa pista muito legal de que não há pecado que Deus não possa perdoar se houver arrependimento sincero. André, você lembra do comecinho de Marcos, quando Jesus começa a pregar o evangelho? Ele fala que precisa duas coisas para a gente ter salvação. Quais eram essas duas coisas?
Precisa de arrependimento e fé, professor Itamir Neves. Então, quando a gente tem arrependimento e fé, Deus nos dá essa grande salvação. Por isso que Paulo depois vai dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo.
E a pergunta que chegou para a gente é da Cleide, que já esteve outras vezes aqui no programa. Isso mesmo, continue mandando suas dúvidas, podem ser as mais variadas, que a gente gosta e tem ajudado a gente a fazer o programa. Ela disse assim: graça e paz, acompanhando através da Bíblia, em Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 9, eu gostaria de saber, alguém que, conhecendo o Evangelho, cometeu pecado sexual com o namorado mais de uma vez antes do casamento, pode, depois de se arrepender e confessar o pecado, participar da bênção da salvação, voltar a ter comunhão com Deus? Ou essa pessoa será como está descrito no verso 8, como espinhos e abrolhos?
Cleide, essa é uma colocação muito boa, muito interessante, a pergunta vale muito a pena. E a pergunta está baseada num texto bíblico que é um dos mais polêmicos. Muitas vezes nós encontramos várias pessoas debatendo sobre Hebreus capítulo 6. E o texto de Hebreus capítulo 6 é do versículo 4 até o versículo 8. Porque então fala que uma vez a pessoa provou o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade de Deus, da palavra de Deus, os poderes que há de vir, aí caíram, é impossível que haja a possibilidade de recondução. Nós temos que entender bem esse texto. Esse texto pode ser bem esclarecido exatamente com o versículo 9. O versículo 9 nos diz o seguinte, então eu vou ler para vocês na NVI, Hebreus 6, 9, que diz assim: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Então, a pergunta que a Cleide faz é uma pergunta muito legal. Será que essa pessoa que fez esses pecados, e vamos pensar em todos nós, será que nós cometendo pecados, né, que não seja o ato sexual antes do casamento, mas que seja a fofoca, que seja a mentira, a cobiça, porque isso são pecados que a gente comete quase que diariamente, se não semanalmente. Então, a pergunta é, será que tem pecado que Deus não possa perdoar? Há um texto muito legal que nos ajuda a entender isso, que não tem pecado e pecadinho ou pecadão. Não, pecado é acertado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E aí, a bênção da salvação é muito, muito, muito preciosa também para a gente não ficar perdendo toda hora. Eu peco, eu perco. Eu me arrependo, eu ganho a salvação. Eu peco, eu perco a salvação. Que é isso? Isso aqui A pergunta é, por quem você foi salva? Por quem é que nós somos salvos? Se nós somos salvos por Jesus, aquilo que ele fez, de jeito nenhum, perde o valor. O André tem um texto muito legal, e ele, eu gostaria que ele lesse para nós, mas eu só gostaria de completar essa minha palavra, dizendo o seguinte, 1 João 1,9 diz o quê? Se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado. Não está falando perdoar só os pecadões, ele só perdoa o pecadinho, não. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, André, nos ajuda lendo esse texto que você tem, que é muito legal para nos dar aquela tranquilidade sobre quem é que nos salva.
Na Bíblia Brasileira de Estudo, temos um comentário a respeito do versículo 6, que diz que aqueles que caíram estão crucificando de novo o Filho de Deus. O comentário diz o seguinte: é crueldade tornarmos nulo o sacrifício de Cristo e retornarmos à salvação pelas obras. A fé nas obras compara-se a uma recrucificação de Jesus, anulando sua morte e expressando a crueldade de quem o faz. Na vida cristã, ou avançamos ou retrocedemos. Não há como estacionar. Então, a gente vive pela fé, né, professor Itamir? E se vivemos pela fé, devemos prosseguir pela fé, devemos ser aperfeiçoados em fé, não é isso? A vida do cristão é de fé em fé, lá como nos disse já o apóstolo Paulo. Agora eu queria só relembrar um detalhe, professor, também, porque tem um pecado que não tem perdão, certo? A Bíblia diz que tem um pecado que não tem perdão.
Ah, é verdade! Qual é esse pecado, André? Esse daí é muito sério mesmo, é verdade.
Esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, ele é descrito lá nos evangelhos. Os estudiosos entendem que é sobre este pecado que 1 João, lá no finalzinho, está falando o pecado para a morte, e que é este pecado que Hebreus 6 está dizendo aqui, que não tem perdão. É quando você nega Jesus. Porque o contexto de Hebreus é um contexto de perseguição. Então, se existe uma possibilidade de alguém negar Jesus, então essa pessoa nunca mais pode voltar para Jesus. Ela está, se ela voltasse, era como se ela recrucificasse Cristo. Então, não é possível essa pessoa que nega Jesus, aí essa perde a alegria do Espírito Santo. O Espírito nem entra mais. Então, eu costumo brincar com o pessoal. Você quer saber se você cometeu blasfêmia no Espírito Santo ou não? É simples. Se você está preocupado com isso, é porque o Espírito Santo está te incomodando, você ainda é dele, fica tranquilo. Arrependa-se e continua aí no caminho da graça e da salvação.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
E um exemplo, acho que claro, é até a questão de Pedro, né? Que ele nega, sim, também por medo, mas é a negação de um medo onde ele também está numa mistura ali de confusão, mas ele ama Cristo de verdade. Não é que ele nega que Cristo seja o seu Salvador no seu íntimo, mas por medo ele até pode ali negar momentaneamente, mas volta atrás e depois a gente sabe todo o desfecho da história ao ponto de morrer, né? Por amor a Cristo. Agora, bem perto da pergunta da Cleide, que essa questão dá para ter intimidade com o Senhor mesmo depois de um pecado sexual, que acho que a gente se sente extremamente impuro, né? É só pensar, acho que na vida de Davi, ele tinha comunhão com o Senhor, ele comete um pecado sexual, mas também um pecado contra a nação, um pecado que leva à morte, mas mesmo assim ele se arrepende no seu íntimo e ele volta a ter comunhão com o Senhor. Tão grande comunhão ao ponto de ser chamado como uma pessoa que tem um coração que agrada a Deus, né, Itamir?
É interessante isso, André. É interessante isso, Renata, porque é muito legal a gente perceber como Deus é gracioso, como Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que nós somos pó fisicamente, mas ele sabe que a gente também é pó espiritualmente. A gente está perdido. Então, é só quando nós cremos, como o André mencionou, quando nós temos fé, então nós temos essa possibilidade de termos a salvação. Agora, uma coisa que é legal, que a gente precisa entender, e a gente precisa entender, os nossos ouvintes também, é que quando alguém chega a negar Jesus, é que, na verdade, ele nunca confessou corretamente a Jesus. Então, porque o cara que é salvo por Jesus, ele não volta para trás. Ele pode pecar, e nós pecamos, né? Mas nós não negamos a Jesus. Então, quando alguém chega a cometer o pecado de negar a obra do Espírito Santo, então a blasfêmia, como o André mencionou, contra o Espírito Santo, é negar aquilo que ele veio fazer, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, então significa que a pessoa ainda não teve experiência da salvação correta com Jesus Cristo. Quando essa pessoa confessa Jesus e abre o coração para Jesus, esse é dele, está selado. E aí não temos mais condições de voltar. Podemos pecar, sim, até, como que diz a Cleide aqui, mais uma vez. Mas nós temos que nos arrepender toda vez, arrependimento. E a busca pela santificação, né, André? Porque
exato.
Não é assim também, toda hora, vou pecando, vou confessando e tal, o que, que é isso? Não, a graça de Deus nos empurra para uma vida de santificação.
Exato, professor Itamir. O que o pessoal precisa entender no nosso tempo, porque no passado talvez tenhamos sido muito legalistas, ainda tem muita gente hoje, mas hoje eu acho que a tendência é da libertinagem, é da permissividade. Então o pessoal acha, não, sou filho de Deus, eu sou salvo, é de graça, não sei o quê, então eu vou fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, aí me vira a crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Não. Você é assim por causa do pecado, mas Jesus transforma quem você é.
Aleluia.
Jesus muda você. E você tem que crer nisso. E quem vem para Jesus não fica do mesmo jeito. Quem vem para Jesus sente o amor constrangedor de Jesus, quer quebrar perfume caro, derramar no pé dele, porque o amor de Jesus é demais. Então, assim, é por isso que a pessoa se sente tão mal quando comete um pecado sexual, porque ela saca que ela pisou na bola, porque ela percebe que realmente o que ela fez foi feio, foi grave. Então, meu irmão, arrependa-se e viva uma vida abundante que Jesus tem para você.
E muito obrigada, Cleide, pela sua pergunta, que possibilitou a gente conversar sobre tudo isso. Mandem mais para o WhatsApp 11 974 181 456 e para o e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.